Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 20. Continuando a exposição da lista das obras da carne, conforme o apóstolo Paulo escreveu no trecho de Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, já lemos e explicamos três dessas obras: prostituição, impureza, lascívia, e agora nós encontramos a quarta. Versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ensina-nos com a Tua palavra, que aprendamos cada vez mais dela, para aplicá-la em nossas vidas, de maneira muito clara, muito firme, muito visível. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós queremos imitar cada vez mais, e que nós te pedimos. Amém. A palavra idolatria é um composto de duas palavras. No grego, ídolo, eu estou portuguesando, que é ídolo mesmo, e latria, que é um serviço religioso, ou uma adoração. Então, servir a ídolos. Adorar a ídolos. A palavra significa isso. É muito clara. Não deve ter sido por acaso que Paulo colocou a idolatria logo em seguida aos três pecados que envolvem imoralidade e impureza. É que os cultos aos deuses pagãos estavam intimamente associados com imoralidade. Não apenas chegando ao cúmulo de envolver muita relação sexual, de todo tipo de perversão, nos próprios cultos deles, mas também em imagens, em fortes ídolos enormes, com símbolos imorais e sensuais. A conexão aparente que os mais estudiosos no assunto indicam entre idolatria e imoralidade, o que tem uma coisa a ver com a outra, por que andavam tão juntas? Ou tão juntos esses fatores, é que o sexo representa o que o homem tem de mais associado com vigor, com crescimento, com multiplicação, com poder. Então eles achavam que envolver sexo com adoração era uma forma aceitável de homenagear os deuses ou deusas a quem eles realmente queriam prestar culto. Como o sexo é um instinto fortíssimo, provavelmente o instinto mais forte do ser humano e prazeroso também, é claro que os homens juntavam o útil aos olhos idólatras deles e imorais deles, ao agradável. Então vocês podem ver como Satanás, na sua sagacidade, ele juntava dois pecados gravíssimos, a imoralidade e a idolatria, numa só prática. Era tudo misturado ali. Então, para nós hoje é muito fácil separar as três primeiras obras da carne, prostituição, impureza, e a outra que é lascívia, isso aqui é uma coisa, e idolatria é outra. Mas não era bem assim aos olhos dos crentes da época. Estava bem misturada realmente uma coisa com a outra. Agora, dos dois pecados, olhando só o aspecto da idolatria em si e da imoralidade, pelo que eu tenho estudado as Escrituras e pensado e meditado nisto, De longe, o pecado que mais irrita a Deus é a idolatria. Mas muito mais. Só, claro que eu não quero tirar o peso da imoralidade como pecado. Mas o que acontece é que a imoralidade fere a Deus e a santidade de Deus, porque desobedece ao princípio dele de que o sexo é para ser praticado exclusivamente no casamento. Então, ele fere esse princípio de Deus. Mas a idolatria colide frontalmente com o próprio relacionamento que o ser humano deve ter com o Criador. É uma agressão direta a Deus, porque se desvia do principal objetivo do ser humano, que é adorar, servir, reconhecer como Deus o Criador que o fez. E a idolatria foge dessa obrigação básica. Não existe. Não existe um pecado que agride mais a Deus do que a idolatria. Se nós fôssemos marcar com aqueles marcadores amarelos, ou verdes, ou vermelhos, começando com Gênesis 1 até Apocalipse final, todas as passagens que falam de idolatria, nós iríamos ficar absolutamente impressionados. Especialmente no Velho Testamento. Sabe que no Novo também muito fala. Páginas inteiras, os profetas dedicavam grande parcela de tudo o que eles escreveram, dedicaram à idolatria. Deus reclamando, reclamando, vez após vez, da idolatria de Israel. Deus se proclamava marido de Israel. E quando eles adoravam outros deuses, Deus chamava Israel de adúltera, uma nação adúltera e até de prostituta, como ele várias vezes chamou nos profetas, e acusações fortíssimas, às vezes, chega a ser chocante. Chegam a ser chocantes certas passagens em que Deus descreve de maneira muito crua o que Israel estava fazendo em termos de imoralidade, mas que envolvia imoralidade mesmo física, mas por trás dela era a imoralidade espiritual de Israel ter deixado a Deus e estar adorando a outros deuses. Houve até um profeta, vocês sabem quem foi, que foi obrigado por Deus a se casar com uma prostituta que personificava Israel. Quem foi esse profeta? Oséias. A causa do exílio na Assíria, quanto ao Reino do Norte, e na Babilônia, quanto ao Reino do Sul, foi idolatria acima de tudo. Segundo Reis, capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 7, referindo-se à queda do Reino do Norte para a Síria. Tal sucedeu, explicação da queda deles, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Está claro o motivo pelo qual Deus permitiu que a Síria invadisse, destruísse boa parte e levasse cativo o povo como prisioneiro. Agora, versículo 19 fala do Reino do Sul. Não é tão explícita a idolatria aí, mas ainda chega a ser bem implícito. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Os mesmos costumes da idolatria, obviamente, e não obedeceu a Deus, cuja ordem principal era adorar só a Ele. Aliás, é o primeiro mandamento. É muito importante notar que 70 anos depois, os judeus voltaram do exílio na Babilônia e eles vieram curados da idolatria no que se refere à adoração a ídolos pagãos. Idolatria é muito mais vasta do que isso, como nós vamos já dizer. Então, quanto àquela idolatria a ídolos, a deuses pagãos, imoralidade e tudo mais, e postes, de adorar lugares altos, tudo aquilo que nós vemos tanto no Velho Testamento, Israel veio completamente curado disto. É impressionante como aqueles 70 anos serviram para Israel até hoje. Não mais aconteceu aquilo. Foi mais ou menos 530 a.C., mais 2000, então há 2.500 anos já, no monoteísmo. Um monoteísmo muito fraco também, porque, como já comentei também, Israel hoje é um povo secular, não chega nem a ser um povo religioso mais. São uma pequena minoria. Mas idolatrias não são mais acusados disso. Cristo vem, funda a igreja, o Novo Testamento é escrito, e nós encontramos o Novo Testamento repleto de passagens contra a idolatria. De novo. Só que agora, não mais aos judeus. Não era mais os judeus dando problema nesta área, mas os gentios convertidos ao cristianismo precisavam ser fortemente alertados pelo Novo Testamento de que tinham que fugir da idolatria, que o mundo estava, continuava ainda submerso. Então o perigo, no Novo Testamento, o perigo da idolatria, na forma mais baixa da idolatria, não vem mais dos judeus, mas agora dos gentios. 1 Pedro 4 e 3. Apenas uns flashes aí muito rápidos sobre idolatria no Novo Testamento, a advertência. 1 Pedro 4, 3. O primeiro de Pedro, melhor dizendo. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Vocês foram idólatras, é que Paulo está dizendo. Ele não diria isso para um judeu recém-convertido, por exemplo. Era outro tipo de problema. Pecados eles sempre tinham lá. E no caso dos judeus era muita frieza, muito legalismo, era outra coisa. Não idolatria. Mas para os judeus, para os gentios, era necessário esse tipo de colocação. Interessante que os próprios líderes judeus, lá na igreja cristã, lá em Jerusalém, eles se dirigindo aos gentios, eles alertaram os irmãos contra a idolatria. Interessante. Agora eles mesmos prevenindo os outros. Vamos em Atos 15, naquele famoso encontro dos líderes de Jerusalém. Com Paulo. Atos capítulo 15, versículo 19 a 20. Tiago falando, que era o, provavelmente o líder principal da igreja. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. E continua aqui a passagem. Mas eles, os próprios judeus agora, convertidos, alertam os irmãos gentios: cuidado com a idolatria, não se contaminem com os ídolos. Paulo exorta até membros da igreja de Corinto contra a idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Uma frase bem curtinha, mas bem clara e forte. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Meus amados irmãos, crentes, que tinham vindo de lá, e dissociar e separar-se completamente, de uma hora para outra, não devia ser fácil. Certamente era um problema para eles. Estamos falando de 2000 anos atrás, e hoje o mundo continua muito idólatra, nas formas mais baixas de idolatria, inclusive. Nosso país é muito, muito, muito praticante de Umbanda, por exemplo, e de práticas espíritas de um nível mais baixo do que o espiritismo mesmo, que é outro tipo de problema, mas há inclusive uma mistura muito grande entre o catolicismo, um sincretismo religioso muito grande, de uma mistura com cultos pagãos e adorações a entidades, uma mistura muito grande mesmo entre nós. O hinduísmo, que é uma religião gigante, enorme, de milhões, centenas de milhões de adeptos, é profundamente idólatra, adoração a todo tipo de demônio e de entidades satânicas também, religiões de mistério, satanismo. Então o mundo está profundamente envolvido ainda e sempre estará com a idolatria. A idolatria no aspecto mesmo de adoração a demônios e a ídolos. Mesmo o cristianismo, no sentido mais largo da palavra, não tem escapado, infelizmente, da idolatria. Duas formas. A mistura de cristianismo, falo mais com relação ao Brasil, com Umbanda e o baixo espiritismo, infelizmente é visto com olhos grossos pelos líderes romanos, E é uma prática muito disseminada, mesmo e até muito difícil para muitos deles passarem uma linha entre santos, entre aspas, da Igreja Católica, aprovado por eles lá, e entre pessoas adoradas ou entidades em que vêm da cultura africana e entraram aqui pelos escravos. É muito difícil passar uma linha. Há uma mistura muito grande. A quantidade de pessoas que praticam essas duas realidades ao mesmo tempo que se dizem católicos romanos e que cultuam outros tipos de deuses nesse tipo de espiritismo, é um número muito elevado. Mas ainda há um outro problema, não tão grosseiro quanto a demonismo mesmo, mas a adoração aos chamados santos da Igreja Católica, que aqui, ao meu ver, é uma obra-prima da sutileza e da malícia e da sagacidade de Satanás. Como ele conseguiu introduzir a idolatria, não de uma forma grosseira, como eu acabei de falar, com banda e tudo, mas a pessoas que viveram, e até onde se sabe, pelo menos muitas delas, tiveram vidas corretas, pessoas respeitáveis, e que se tornaram verdadeiros ídolos dentro da Igreja Católica. E nesta fase atual, se destaca entre todas a pessoa de Maria, a mãe de Jesus, que se tornou uma deusa, verdadeira deusa entre os católicos. E eu digo isto com pena, não com o espírito de agredir, ou de bater, ou de magoar, ou de ferir, mas simplesmente encarando os fatos como de fato eles são. E se fôssemos escrever um tratado sobre idolatria e características de deuses, com certeza Maria seria, por todos os critérios, colocada rapidamente na categoria de deusa, pela forma com que eles se relacionam com ela, o que eles pensam, como eles pedem, como eles adoram, como eles cultuam, em tudo, com absoluta certeza, Maria poderia ser facilmente colocada como uma deusa perante os católicos, perante muitos católicos, não sei se todos, de maneira exata. Mas é idolatria, é abominável por Deus isto, e obviamente o motivo de profunda irritação da parte de Deus. Idolatria é obra da carne, idolatria não é fruto do Espírito. Quem é idólatra não tem o Espírito Santo de Deus, ou a Bíblia está completamente errada, que não é o caso. Mas a idolatria não é apenas adoração a pessoas mortas, ou entidades espirituais falsas, os chamados deuses, e nem a representação física deles, as chamadas imagens. Idolatria é muito mais abrangente do que isto. Qualquer tipo de devoção ou dedicação que deveria ser exclusivamente a Deus, isso é chamado de idolatria. A própria Bíblia deixa isto claro quando ela chama o quê de idolatria. Não agora falando de deuses pagãos. Ela diz, isto que é idolatria. Alguém arrisca? Avareza. Colossenses 3 e 5. Vamos lá. Então a Bíblia chama alguma coisa de idolatria que não é ídolo. Pagão, diretamente. Não é. Não são entidades pagãs, não. Colossenses 3 e 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A mesma, absolutamente mesma palavra. Efésios capítulo 5, versículo 5, numa outra carta, dirigindo para outro grupo de pessoas, Paulo repete. E agora ele vai de uma maneira mais pessoal, como vocês podem ver. Lá ele disse que a avareza é a idolatria. Veja como ele é mais forte agora. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, De novo, Paulo repete o conceito de que o amor ao dinheiro é idolatria. E a avareza é isso, a pessoa está agarrada ao dinheiro. Há uma passagem que complementa esta, que não precisa abrir lá, mas está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Não, Renato? Ah, muito bem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Eu já vi pessoas cometendo o erro de dizer, ah, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a fonte de todos os males. Não é. O amor ao dinheiro é que é fonte, a raiz de todos os males. Que é exatamente a avareza, que é a idolatria. Além do dinheiro, existem muitos outros ídolos a nos atrapalharem continuamente. Mas uns do que outros, cada um tem a sua fraqueza peculiar. Poder, fama, sua profissão. Tem pessoas que são verdadeiros idólatras da profissão. Não é nem do dinheiro. Alguns ganham até pouco. Salários modestos. Mas se dedicam de uma forma tão intensa à sua profissão que se tornam idolatria. É a prioridade na vida deles. Algum tipo de causa, uma causa até humanitária, até bonita, mas se torna o objetivo principal da vida daquela pessoa. Entrega vida àquela causa, isso é idolatria. E pessoas, idolatra o pai, idolatra a mãe, idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra os filhos, idolatra os amigos, que meus amigos, eu não posso fazer isso por causa dos meus amigos, tudo é meus amigos. Não posso nem me converter, eu não vou à igreja, porque se eu for, eu posso ficar perturbado com a pregação do evangelho, e talvez eu vá mesmo me converter, e vou deixar os meus amigos, e idolatria. Mas quando se fala de pessoas, a pessoa mais perigosa para que você vai ter tendência de cometer idolatria, sabe quem é? Você próprio. Este é o grande perigo. É nós adorarmos a nós mesmos e cada um colocar a si próprio como centro da própria vida. E é um grande perigo que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos. Muito cuidado. E quando vê a palavra idolatria na Bíblia, não faça aquele sopro de alívio. Pronto, que beleza, não é para mim, porque eu não sou idólatra, nem idólatra pagão como naquela época, nem como os idólatras de hoje, não estou em umbanda nenhuma, nem tenho uma imagem de Maria na minha casa, e eu com ou sem imagem fico orando, rezando para ela fazer as coisas, atender os meus pedidos. Não tem isso para mim, isso não é o meu problema. Pronto, então idolatria não me pega. Cuidado. Talvez já esteja. Muito cuidado. É gravíssimo alguém se dizer crente e ser idólatra. Obviamente, digo idólatra no sentido amplo do termo. Uma vez que idolatria não é só adorar imagens. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 11, é uma passagem muito pouco conhecida pelos crentes e menos ainda praticada. Me preocupa. Sempre que eu leio 1 Coríntios, eu entro numa guerra de consciência. Quando eu leio essa passagem, porque acho que nós somos muito frouxos com o que está escrito aqui. Ainda mais no mundo, né, evangélico de hoje, em que qualquer coisa é falta de amor. Temos que amar as pessoas, e que temos mesmo, mas num conceito de amor bem diferente do que a Bíblia fala. Qualquer tipo de resistência ao mal é falta de amor. Qualquer tipo de disciplina é falta de amor. Qualquer tipo de repreensão é falta de amor. Que não é, muitas vezes. Pelo contrário, inclui. O amor inclui disciplina, repreensão, confrontação, denúncia. Tudo isso, obviamente, com o espírito de querer o melhor daquela pessoa denunciada, ou afrontada, ou confrontada. Confrontada não, confrontada. Vejam só. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 11. Já em carta, vos escrevi, aliás, para os mais profundos aí nos detalhes, observem que 1 Coríntios não é 1 Coríntios. Então, essa aqui não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele já tinha escrito a carta aos Coríntios, está vendo? Isso aqui é no mínimo a segunda. Mas é a primeira que entrou no cânon. Apenas essa carta anterior que Paulo escreveu, ou cartas, não foram selecionadas por Deus para entrarem no cânon sagrado. Mas 1 Coríntios não quer dizer que foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Pelo contrário, nós podemos afirmar que não foi. Porque na primeira carta ele disse, já vos escrevi antes, então não é a primeira, certo? É a primeira do cânon. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras. Pois neste caso teríeis de sair do mundo, porque o mundo está cheio deles. Mas, olha a clareza de Paulo, ou de Deus, através de Paulo. Agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for, agora ele repete, impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, agora ele aumenta a lista, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Muito forte a passagem, eu não vou explicar, esse comer aqui tem um sentido diferente do comer hoje, por causa do que significava socialmente na época a ideia de comer. Por outro lado, não quer dizer que não tem nada a ver conosco hoje, porque tem muito a ver. É uma passagem interessante, deveríamos até um dia explicar melhor. Mas é muito forte e que deve nos deixar com muito cuidado quanto a pessoas que se dizem crentes, mas não vivem como crentes e praticam coisas típicas de quem não tem Cristo. E aqui está idolatria. É grave. Idolatria não somente adorando o ídolo. Pastor, quer dizer que um dia, se eu achar que tem um irmão aqui que idolatra a profissão dele, ou a empresa dele, ou o trabalho dele, eu posso chamar a atenção dele, abrindo 1 Coríntios 9? Claro que pode. E falar seriamente com ele. O curioso é que aqui tem maldizente. Tem muitas coisas aqui dentro. Não é só idolatria. Mas nosso assunto hoje é idolatria. Só nos interessa agora idolatria. E idolatria, na sua forma maior de ser, envolve tudo aquilo que eu citei. Dizer, olha, eu, sinceramente, irmão, eu acho que o irmão está valorizando demais os seus amigos. Eu acho que o irmão está valorizando demais o seu pai. Você já é adulto e tal, e seu pai, porque seu pai não gosta disso, você não vai fazer isso ou aquilo, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seus filhos. Então, cuidado com a idolatria nas formas mais sutis dela. É tipo do perdido. Estamos em 1 Coríntios capítulo 5, na mesma página, vocês estão ainda aí, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21 e 8 tem outra lista que eu não vou ler, mas diz também que os idólatras não entrarão no céu. Já finalizando, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Aquela famosa passagem que fala da associação proibida entre crentes e não crentes. Não vou desenvolver a passagem inteira, mas olhem isso aqui. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. A passagem continua, não vou ler mais. Provavelmente Paulo tinha aqui a ideia, quando ele escreveu esta passagem, provavelmente, não estou na mente de Paulo para saber, ídolos mesmo. Mas como a idolatria envolve mais coisas, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, com o termo bem largo, de idolatria. Que ligação está existindo entre você, que é santuário de Deus, me refiro a pessoas salvas em Cristo, a você, e o ídolo a que você tem a tendência de se dedicar? Que ligação há entre você, que é santuário de Deus, e o ídolo X que perturba a sua vida eventualmente? Você que sabe, se há algum ídolo lhe circundando, lhe atrapalhando, tornando-se como obstáculo na sua vida, pois, irmão, não tem ligação nenhuma. Você é santuário do Deus vivente. Não entre em nenhuma forma de idolatria. Deus está acima de tudo. A sua vida está nas mãos dele, seu destino, seu dia a dia, sua saúde. Vaso pelas palavras duras, sirva aos outros também. Nós temos muito o que servir, mas é muito diferente um serviço cristão em amor, mesmo em submissão uns aos outros aqui, mas porque Deus mandou assim. Nós estamos adorando a Deus quando servimos propriamente a alguém, mas o crente sabe muito bem quando ele está passando daquela linha do que é correto e começando a servir alguém ou a algo, mesmo como um fim em si mesmo, à parte, ou mesmo ferindo o próprio serviço a Deus. Que o Espírito Santo lhe indique e faça piscar uma luz vermelha na sua consciência, se por acaso isso está acontecendo. Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Deixemos os ídolos, todas as suas formas, para quem não tem Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo lembra como era já uma coisa passada daqueles irmãos, e devemos imitar os Tessalonicenses em muitas coisas, conforme já pregamos até o livro inteiro aqui. 1 Tessalonicenses 1 e 9. Pois eles mesmos, ele fala aqui do mundo ao redor, as nações ao redor deles aqui, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Muito bonito isso. Deixemos nós para trás, cada vez mais, qualquer vislumbre de ídolo que possa surgir em nossa frente. O apóstolo João termina sua carta, 1 João 5,21, simplesmente dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que cada um receba esta frase que vem de Deus, através do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela iluminação que nós temos do Teu Espírito para crer nessas coisas, entender essas coisas e ver como o mundo, coitado, não entende. E tantas pessoas, até bem intencionadas, em grande ignorância da Tua Palavra, pratica idolatria e te ofende tanto, tanto, tanto. E que nós mesmos, que já temos o Teu Espírito em nós, já somos santuários de Deus, e ainda certamente muito visados pelo diabo, que tenhamos muito cuidado, muito tentados pela carne, que tenhamos muito cuidado de não colocar nada entre nós e este Deus maravilhoso que Tu és, que o Teu Filho é, que o Espírito Santo é. Nada, nada se interponha, porque aí estará um ídolo, alguma coisa ou pessoa que se interponha entre um crente e Deus, ó Pai, é um ídolo. Que nós tiremos todos os ídolos da nossa frente, deixemos apenas o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo que a tua palavra nos ensina. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.